Mas, senhor Diego, no bloco anterior nós falávamos aí da estrutura da Polícia Militar Ambiental e falávamos também sobre o trabalho da inteligência da Polícia Militar Ambiental. É um núcleo que existe dentro da PMA que foi se formando, né, com o tempo, com a corporação. Hoje o trabalho do grupo ou desse núcleo, né, de inteligência da Polícia Militar Ambiental, a gente pode considerar que os resultados são satisfatórios, são positivos, precisamos avançar. Qual que é a avaliação que se faz quando se fala sobre inteligência dentro da Polícia Militar Ambiental?
Hoje nós temos, né, uma equipe encarregada pelo que a gente chama de agência local de inteligência. Assim como nos outros batalhões, né, da Polícia Militar, a gente tem essa agência local, um oficial à frente com sua equipe. Eles costumam fazer o acompanhamento e tem surtido efeitos muito positivos, principalmente se a gente for olhar aí nossos números de apreensão de armas, né? Certo. Apreensão de armas, questão da pesca, a questão do desmatamento, a gente faz acompanhamento também por imagem de satélite, drones. Hoje a gente tem OVN, os óculos de visão noturna, que faz com que a gente opere de uma forma mais efetiva à noite, né? Uhum. Também quando a gente tem a incidência aí de alguns delitos de maior dificuldade de detecção.
Uhum. E quando a gente fala aí para a questão ambiental, o que mais está na pauta desse núcleo, né, de inteligência? É a pesca, é a caça, é o desmatamento, é o incêndio florestal? O que mais fica ali presente quando a informação sai do núcleo?
A gente tem acompanhado, tem feito muito trabalho com a questão de imagens de satélite, né? Uhum. Que aí a gente pega mais a questão da flora.
Certo.
Mas o meio ambiente, ele tem as emergências próprias. Às vezes, um simples maus-tratos pega uma repercussão muito grande. Uhum. E aí também a gente conta com o suporte da Agência Local de Inteligência.
Sim.
Para que a gente consiga, quem sabe, flagrar autores, né, dos delitos ambientais. Por vezes, é difícil de constatar, de ter a flagrância. Né? Então, daí a importância de se ter agentes descaracterizados ou com as técnicas de inteligência que oriente o policiamento ostensivo em campo.
Major, historicamente a Polícia Militar Ambiental chegou, se é que a gente pode usar esse termo, chegou a travar guerras ali no Pantanal, né? Nós tivemos aí um momento histórico com relação ao couro do jacaré, por exemplo, né? Era uma caça hiper predatória, né, onde aviões levantavam voo ali do Pantanal carregadíssimos, né, de couro do jacaré indo para a Europa, para outros países. Claro, hoje a gente não tem mais essa situação, né? Pessoas, né, inclusive pagaram com a própria vida essa guerra, policiais, militares, ambientais, morreram por conta, né, desse embate ali com os traficantes. Hoje o cenário é outro, mas a gente pode afirmar que a caça ainda é uma ameaça no Pantanal, por exemplo.
Nós temos, sim, todo o delito, ele é uma ameaça, né? Não só para as presentes, mas sim para as futuras gerações. A gente tem algumas ocorrências, sim, de caça, e a gente, por isso, a necessidade, né, de, mesmo que nós tenhamos um estado preservado, é a necessidade constante de estar reforçando as nossas ações. Uma vez não presente o policial, o delituoso, ele tende a ficar mais tranquilo e querer cometer algum ilícito.
Uhum. E isso também exige aí um outro núcleo da Polícia Militar, que é educação, né? A Polícia Militar desenvolve trabalhos, né, voltados na área de educação. Essa educação, ela é tanto para o âmbito escolar ou tem outros âmbitos, assim, outros núcleos que ela atua?
Atua em todos os segmentos, inclusive no âmbito interno, né? Às vezes os nossos policiais também precisam, né, dessa educação ambiental. E às vezes nós precisamos também de um outro enfoque. Então a gente, quando fala em educação ambiental, não é só o Florestinha, mas a gente costuma usá-lo como referência.
Uhum.
Quando a gente vê as crianças fazendo o Teatro do Fantoche, como fizeram agora a população ribeirinha em outubro, no Pantanal, foi uma ação muito bacana, a Expedição de Educação no Pantanal.
Sim.
A gente vê que aquela criança, talvez ela consiga transmitir de uma melhor maneira essa questão da educação ambiental, chegando a comover até mesmo os nossos policiais.
Sim.
Por isso que eu falo da questão, às vezes, né, a gente mesmo precisa ser educado, mesmo nós trabalhando trabalhando com educação, sendo educadores ambientais, a gente também precisa reforçar a importância do nosso meio ambiente e estimular aí as nossas ações.
Quando a gente fala em educação, parece que o tempo inteiro o nosso olhar foca ali para a região do Pantanal, né? Como se o estado de Mato Grosso do Sul, aspas, né, se resumisse ao Pantanal, né? E não é, claro, você já falou que são 24, né? Está presente em 24 de 79 municípios, consegue atingir todo o estado, claro, mas quando a gente olha para o Pantanal tem as suas especificidades, né? As estradas são rios, ora ela existe, ora ela não existe, né? E isso, na verdade, você, por exemplo, com a sua experiência dentro da Polícia Militar Ambiental, você passou um período de trabalho efetivo naquela região, né, em Corumbá, ali no Pantanal. A gente pode afirmar que em termos de fiscalização, na última década, por exemplo, nós avançamos, a gente pode considerar, até para acalmar um pouquinho, né, os nossos corações, que o Pantanal está mais protegido?
Sim, certamente. O Pantanal teve, sim, o avanço, não só na fiscalização, mas quanto na legislação, que diz o controle de pesca. Nós reduzimos a pesca aí de uma década atrás de 30 quilos de pescado para hoje um exemplar com 5 piranhas.
O que significa aí quantos quilos, mais ou menos?
O exemplar varia muito, né? Mas a gente chega no máximo, ele vai pegar, se for um exemplar muito grande, 30, 40 quilos. Entendi. E isso, um monstro, né? Uhum. Um pescado aí, se pegar um pacu, é 1 ou 2 quilos. Nós certo. Reduzimos muito. Uhum. Todo o arcabouço legislativo, todo esse olhar que a própria sociedade direciona para o Pantanal contribui para a sua preservação. Uhum. E aí, a gente falou do Pantanal como beleza cênica, mas assim, eu queria destacar aqui a participação, principalmente da pesca, no público feminino. Não Opa. Criticar o público masculino, Vamos mas lá. A mulher tem um cuidado especial com tudo que ela faz. E a gente pode ver que nos últimos anos teve o engajamento das mulheres na atividade de pesca. Eu até falei aqui, porque eu tenho que fazer o dever de casa, a mulher não vai deixar eu voltar para casa hoje, mas eu vou pescar com ela por
com
vezes.
Certeza, com
e
certeza.
E ela tem todo o cuidado no tempo de exposição do pescado.
Olha, por causa da
ele tem que voltar para a água. Ele tem que voltar com fôlego. Sim. Então a gente não pode ficar com a foto ali muito tempo. Essa faz parte também da nossa educação ambiental isso.
Olha, que incrível.
Então esse cuidado das mulheres, o engajamento delas, os vários grupos de pesca exclusivos femininos, tem contribuído também para a preservação. A gente chega no Pantanal, principalmente em Corumbá, o próprio pôr do sol, ele é um protagonista das imagens postadas nas redes sociais, não o pescado. Porque a gente pega outros lugares, a gente vai para Jericoacoara, para Noronha, até para Brasília, o pôr do sol, os turistas se reúnem ali, eles batem palmas, eles agradecem por aquilo. E às vezes no Pantanal, que a gente tem um pôr do sol igualmente belo, a gente não faz isso.
Uhum.
Então é por isso que eu quis destacar, né, a participação da mulher, elas começam a valorizar ainda mais o meio ambiente, a natureza, e não ficar só voltada naquela questão exploratória que era contumaz em outros tempos, né?
O que a gente percebe aí, até com a estabilidade, né, vamos colocar assim, das redes sociais. Hoje tudo está nas redes sociais, tudo se acessa, né? O que a gente via historicamente aí era muito a fotografia do homem, né? E aí não é um debate de gênero, claro, mas do homem assim erguendo, né, o troféu. E até hoje, né, às vezes a gente pega, inclusive a própria imprensa às vezes valoriza tanto, né, essa situação de que um homem passou 5 minutos para pescar, tirar do rio um pacu de não sei quantos quilos, né? E às vezes também não valoriza ali pelas próprias redes sociais uma fotografia de um grupo de mulheres com o pôr do sol, com elas extremamente bem equipadas, né? Porque a mulher também tem isso, né? Que é muito legal de ver. Mas essa consideração, esse recorte que você faz neste momento, a gente pode entender que a presença desses grupos, desses clubes femininos de pesca, também ajudam no processo de educação para a pesca consciente, para a atividade mais harmoniosa dentro daquele santuário que é o Pantanal?
Com certeza, eu chego a dizer que as mulheres também costumam movimentar mais as redes sociais, tanto que o acompanhamento das redes sociais virou uma das ferramentas de inteligência.
Olha,
nós temos nossos agentes acompanhando o tempo todo, onde são postados, se tiver alguma irregularidade, nós já procuramos saber, nós estamos até nos antecipando, né? A gente tem hoje uma mulher na frente da comunicação social,
sim,
também trabalha com as nossas postagens, com as nossas publicações nas, sim, redes sociais, e nós já estamos até nos emancipando, né? Quando chega o período de defesa, nós já lançamos as informações necessárias, né, para que ninguém tenha ali que incorrer em algum ilícito por desconhecimento das informações.
Ou aquela famosa e famigerada frase, eu não sabia.
Não,
né?
Sabia, o desconhecimento não pode gerar ilegalidade.
Uhum. E quando a gente fala de educação, nós estamos falando aí de uma educação vinculada a um trabalho de inteligência da Polícia Militar Ambiental, e como que essa educação chega às escolas, chega à sociedade? Quais são os caminhos, Major?
Nas diversas subunidades do Batalhão de Polícia Militar e Ambiental, nós temos as atividades coordenadas de educação ambiental.
Uhum.
Então, cada subunidade, ela pode desenvolver uma atividade específica, seja ela somente uma palestra, ou ela pode ter, como nós temos em 5 subunidades no interior, o Florestinha, nós temos 2 unidades aqui também na capital.
Certo.
É uma atividade que surte muito efeito. A própria expedição de educação ambiental no Pantanal, esse ano foi a sua 8ª edição, com 14 instituições participantes, mais de 300 ribeirinhos atendidos, mais de 1 tonelada de donativos.
Olha.
E também, dentre esses donativos, a gente já... É legal a educação ambiental, sim, porque a gente já começa a operar outras frentes, né?
Uhum.
A questão dos incêndios foi muito marcante. Na época dos incêndios, a gente trabalhava com algumas instituições que fomentavam as brigadas voluntárias. Então, durante a expedição de educação ambiental, a gente conseguia fazer a doação de materiais para combate a incêndio. Porque até os órgãos de segurança pública chegar, às vezes, numa Barra do São Lourenço, uhum, numa comunidade do Amolar,
sim,
leva um tempo. E a própria, uhum, comunidade, a gente fortalece ali a autoproteção,
sim,
eles já podem dar o combate inicial,
inicial,
e até evitar o alastramento de uma queimada, por exemplo.
Aliás, o que nós vivemos ali no Pantanal em 2021 foi algo assustador, né? Assustador. A gente, claro, tem que fazer um salve aqui, né? Essas brigadas de incêndio, né? E aí, claro, várias instituições, eu vou recortar aqui em especial o Instituto Homem Pantaneiro ali, que tem uma atividade intensa e marcante, né, dentro daquela região que é o Pantanal. Mas quando a gente fala de educação, a educação indo para a escola, que é uma ação proativa da Polícia Militar Ambiental, e como que a sociedade pode buscar também esse volume de informação dentro da Polícia Militar Ambiental?
No próprio site da Polícia Militar, né, www.pm.ms.gov.br, nós já temos já os links lá,
uhum,
para os contatos com todas as unidades da Polícia Militar,
uhum,
também do nosso batalhão. O nosso Instagram, né, o arroba, uhum, bpma.ms, os nossos outros canais de comunicação também dispostos lá no site da PM. Eu queria ressaltar aqui,
claro,
Zé, essa dificuldade que você disse de 2020, 2021, quanto às queimadas. A gente teve um outro agravante, né? E aí eu preciso destacar aqui a braveza dos nossos policiais, que além das queimadas, nós tivemos o Covid.
Aham,
então, sim, a gente não poderia ter a proximidade, mas nós, sim, não poderíamos deixar de fazer nosso trabalho. Então nós visitávamos ali, às vezes da porteira a gente conversava com o produtor, ou a gente chegava de aportar a embarcação, mas não desembarcar, só, uhum, para ver o que estava precisando, levar material, levar máscara, levar luva, álcool, até medicação se fosse necessário.
Uhum.
Então foi muito difícil o combate ao incêndio, porque a gente teve esse agravante da pandemia,
claro,
né?
Claro,
então foram dois momentos que eu espero que nunca mais eles se encontrem.
Com certeza.
Mas se precisar, a gente, como nós fizemos, nós estaremos à disposição aí para ajudar a população.
Que lindo. Denúncia com relação à pesca predatória, quais são os telefones que a gente pode divulgar aí para a população? Major Diego, subcomandante da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul.
Aqui em Campo Grande a gente tem o nosso funcional, já com WhatsApp, o pessoal tem usado muito,
uhum,
né? O 99984-5013, 99984-5013, e também o nosso canal no Instagram.
Uhum.
A gente costuma mais utilizar para postar, para divulgação de informações,
perfeito,
mas nada impede também
fazer
de
denúncias. Major Diego, subcomandante da Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal das 7.
Eu que agradeço, tenha todos um meio ambiente equilibrado.